Boa tarde, torcedor corintiano. Quer dizer, boa tarde é um termo muito forte para ser usado hoje, depois dessa derrota por 2-0 para o Flamengo, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Uma grande expectativa criada pelos corintianos, mas que acabou sendo frustrada com uma boa atuação do Flamengo, 2-0. Não sei o que você veio fazer aqui no nosso podcast, se você quer uma palavra de esperança, uma palavra de apoio, se você só quer ver nossas críticas mesmo à atuação do Corinthians nessa fase de Libertadores. Enfim, fique com a gente, agradeço a sua presença, estou aqui com o Bruno Cassucci, que esteve comigo ontem na Neoquímica Arena. O Careca Bertaglia está com uns probleminhas de internet, vai mandar alguns áudios aí para a gente ao longo do papo. Mas então, passo a primeira questão para o Bruno Cassucci. Acabou ou o torcedor pode ter alguma esperança de que vai sair classificado no dia 9 do Maracanã, Cassucci?
Salve, Bragueto. Bom dia, boa tarde, boa noite, fiel torcida, se é que é possível, como você falou, né? Quinta-feira complicada. Já recebi ligação aqui de corintiano desabafando, a gente vê nas redes sociais, que é aquela coisa, né? Do céu ao inferno muito rápido. Você me pergunta se acabou? Não acabou. Acho que, em relação a Libertadores, é muito difícil. Não só pela vantagem que foi construída, mas pelo que a gente enxerga de perspectiva para esse time, para esse segundo jogo, acho que ela não é positiva, é muito difícil, mas assim, acho que o Corinthians tem que cuidar muito e traçar um planejamento muito cuidadoso para não comprometer não só a Libertadores, que agora ficou difícil, mas todo um ano, num intervalo muito curto de tempo. Porque o Corinthians vai ter agora uma sequência em que ele viaja para Florianópolis para pegar o Avaí. E aí depois tem nada menos do que Flamengo, Palmeiras e o Atlético Goianiense no jogo da Copa do Brasil, que passa a ter uma importância gigantesca, né? Gigantesca, dependendo do que acontecer no Maracanã, se o Corinthians realmente não conseguir confirmar a classificação. Joga todas as fichas no Brasileiro e na Copa do Brasil. O Brasileiro, eu já falei aqui em outros programas, acho que o Corinthians tem condição de brigar? Acho, mas vejo esse time com mais cara de Copa, cara que a gente não encontrou lá em Itaquera, né, Braga? Um começo que a gente até comentava lá no estádio, positivo do Corinthians, dentro da sua estratégia de ter um pouco menos de posse de bola, mas tentar buscar ser agudo nos contra-ataques, e o Corinthians por um bom tempo fez isso, finalizou mais que o Flamengo, até nem deixou o Flamengo finalizar nos primeiros 30 minutos ali, eles tiveram uma chance com o Pedro num lance que estava impedido, então para efeito de estatística aquilo nem conta, mas aí o time começou a definhar depois do gol, né, e o segundo abalou muito o Corinthians, e aí a gente viu um segundo tempo que o Corinthians ficou na roda.
Foi um primeiro tempo ali, aquela primeira meia hora de jogo antes do gol da Arrascaeta, né, que o Corinthians estava pressionando bem, mordendo, fazendo o Flamengo errar. O Corinthians até ganhou alguns presentes que não conseguiu aproveitar. Chegou na área e o Mosquito chutou em cima do goleiro Santos. Também tinha gostado desse início do Corinthians. Acho que o Maicon estava bem no jogo naqueles primeiros 15 minutos. Acabou se machucando e deu vaga para o Fausto. E o Corinthians acabou sendo castigado aí com esse golaço do Arrascaeta. Acho que a gente nem precisa ficar discutindo muito a questão da arbitragem, né? Desde ontem já foi falado que foi um gol legal pela nova regra, nem foi um toque de mão tão assintoso, mas tocou na mão e permitiu o gol, mas pela regra nova isso é permitido, não é lance de anulação, não é lance de VAR, então depois do gol ali realmente o Corinthians sentiu o baque, e o segundo gol no começo do segundo tempo, depois da entrada do Roger Guedes e Juliano, que poderia ter arrumado o time de alguma forma, o negócio desandou. Vamos ouvir do Careca o que ele achou da escalação do Vitor Pereira, né? Porque muita gente questiona, não tem o William. Poderia jogar o Roger Guedes titular pela esquerda, mas ele optou por Mosquito e Adson junto com o Yuri Alberto. Vamos ver o que o Careca achou da escalação do Timão no primeiro jogo da decisão.
Fala, Braga. Então, não gostei da escalação. Acho que a defesa ali era... qualquer um que você colocasse... não teria muita discussão, né? Bruno Mendes e Balbuena fizeram ótimos jogos. E ontem, mesmo o Balbuena falhando ali no segundo gol, escorregando, eu acho que o problema não passou por eles, né? O Bruno Mendes teve muita dificuldade com o Pedro, mas conseguiu se virar. O Balbuena conseguiu boas antecipações. Eu teria saído com o Fábio Santos, mas acho que o Piton também era aceitável. É, eu gosto do Piton, né? Mesmo ontem tendo feito um jogo abaixo. O meio de campo eu sairia dessa forma mesmo. É, todo mundo fala que falta um meia, mas o nosso meia tá machucado já faz algumas rodadas, Renato Augusto. Juliano tem oscilado bastante, joga um jogo bem, três mal. É, ontem foi mais um desses que ele jogou mal. Mas acho que o problema maior é no ataque. Quando o Vitor Pereira fala que é difícil jogar com William, Yuri e Roger, eu entendo, mas a partir do momento que o William não está disponível, o Roger tem que jogar. Roger Guedes tinha que ter saído jogando. Ele poderia escolher pelo lado direito o Mosquito ou o Watson. Eu teria saído com o Watson, mesmo o Watson não tendo feito um bom jogo também. Mas a partir do momento que ele não põe o Guedes, ele põe o Mosquito numa posição que a gente já falou aqui várias vezes, ele nunca rendeu bem pela esquerda. E você deixa de colocar um cara que é grande, um cara que é do jogo, um cara que defensivamente não é maravilhoso, que é o Roger Guedes, mas ofensivamente entrega bastante. E entregou quando entrou no segundo tempo. Mas o Corinthians, para um duelo tão grande contra o Flamengo, entrou com um ataque mais fraco do que eu imaginava. E do que eu acho que o Corinthians poderia ter ontem.
Bom, essa aí é a opinião do Careca. Acho que a gente pode voltar a falar da disputa do Corinthians na temporada. Eu gostei, você botou até isso na sua análise, né? O Corinthians não pode jogar o ano no lixo em tão pouco tempo. Eu acho hoje que o caminho mais esperançoso para o Corinthians ainda é reverter a Copa do Brasil, ali, aqueles 2-0 contra o Atlético Goianiense. Como a decisão é dentro de casa e o Corinthians é um time melhor do que o do Atlético Goianiense, é uma coisa reversível. Para esse jogo contra o Flamengo, fora de casa, com a diferença dos times, com a diferença de futebol praticado e levando uma vantagem de 2-0, eu sinto que já acabou. Para mim, o Corinthians não vai ter condição de reverter, até pela campanha, né? São 5 gols na competição em 9 jogos. Um deles foi contra o Cali. O Corinthians tem problemas claros no ataque, né, Cassucci?
Tem uma dificuldade que a gente já falou em outros programas aqui. É um time que finaliza pouco, embora consiga converter essas chances em gol no brasileiro, mas na Libertadores não. Na Libertadores a bola não está entrando e o Corinthians vai precisar fazer em um jogo praticamente o que fez em toda a competição até agora. Essa dificuldade ficou notória no segundo tempo do jogo contra o Flamengo. O Roger Guedes entra centralizado e aí é uma coisa difícil de entender, e até foi uma colocação que eu vi no Twitter do Pedrão, e vale trazer o debate para cá. Ele lembra, né? O Corinthians abriu mão de um titular, que era o Mantuan, um ponta-direita, porque entendia que precisava de uma referência. A referência até aquele momento era o Roger Guedes, e falava-se que o Roger Guedes preferia, né? Isso a gente sabe, jogar na esquerda, que ele não se saía tão bem centralizado. Então o Corinthians abriu mão de um titular para ter o Yuri Alberto. Só que quando chega essa referência, o Roger Guedes não pode jogar pela esquerda. E aí o que que acontece no jogo mais importante da temporada? Aquele cara que não podia ser referência joga como referência. O Roger Guedes entrou centralizado. E o Yuri Alberto, que era para ser o centroavante, jogou pela beirada porque não tinha outro cara de beirada. E não faz sentido. E aí não dá para a gente jogar a culpa totalmente para o Yuri Alberto, mas ele não tem o cacuete. Você via o lance do gol do Flamengo, começa o Flamengo rodando a bola vai para a zaga. Ali era um lance para o Roger Guedes dar o combate, porque o Yuri estava mais encaixado com o lateral. O Yuri sai da posição dele, vai para o meio e a bola vem para a direita aqui para o Rodinei.
Segundo gol, né?
Isso. O segundo gol. E tudo isso vai desencadeando, vai quebrando a linha do Corinthians. Aí o Vera também não consegue fazer o desarme. É driblado, o Balbuena escorrega e sai o gol numa bela finalização do Gabigol. Mas a questão é, essas mudanças no ataque eu não consigo entender. E assim, entendo por um lado a opção do Vitor, mas eu não concordo. Eu posso entender o que ele pensa, que o Roger Guedes não combate tanto, que ele ia ficar fragilizado. Mas nas circunstâncias que se apresentaram ali para um segundo tempo, para 45 minutos, se você dá essa cartada de já voltar para o segundo tempo com o Roger Guedes, então que seja na posição básica, né? Na posição
natural dele, que é a ponta esquerda, com o Yuri por dentro, como a gente imaginava. E aí o Corinthians, no segundo tempo, criou pouquíssimo. Teve uma trama ali, acho que Juliano, do Queiroz, teve também uma jogada do Roger Guedes, que entrou muito bem, mesmo ele atuando centralizado. Gostei da atuação do Roger Guedes. Tem uma jogada que ele dá para o Lucas Piton, mas ainda assim, um Corinthians que criou muito pouco e que poderia, vamos ser sinceros, né, Braga? Poderia ter levado mais, porque o Flamengo teve chance com Cebolinha dentro da área, o Cássio fez defesa, teve o lance do Vitor Hugo também nos últimos minutos, enfim. No fim das contas, o 2-0 ficou de bom tamanho.
Eu vou te falar, eu dei as atuações ontem, né? Eu gostei, obviamente, do Cássio, que fez, não teve culpa nenhum dos dois gols e fez algumas defesas. Eu gostei do Fagner, embora ele não tenha participado tão ativamente ofensivamente do jogo, mas fez um jogo seguro ali, não foi tão atacado também. O Bruno Mendes, eu gostei da atuação dele, do Queiroz e o Roger Guedes. Acho que foram os jogadores que se salvaram, assim. Você falando do Roger Guedes, eu também gostei da forma como ele jogou. Ele era a única esperança do time ali naquele segundo tempo, né? A bola chegava nele e alguma coisa acontecia. Com os outros jogadores, nada acontecia. Você acha que ele ganhou pontos com o Vitor Pereira? Porque a minha avaliação é que, assim, a gente gosta do que o Roger faz, o torcedor elogia, mas a pontuação com o Vitor parece que está zerada, né? Nada muda com o Roger Guedes ali.
Sempre que tem oportunidade, ele dá uma espetadinha, né? Foi assim depois do jogo lá contra o Atlético Goianiense, em que ele falou que o Roger não poderia jogar com o Yuri. E eu falei aqui no podcast, isso me parece que é muito mais um recado para o Roger do que um recado para o Yuri. Foi isso que a gente viu na arena, né? Mesmo sem ter o William, ele preferiu o Mosquito e não o Roger. Sinceramente, se ele ganha pontos, Braga, não tem elementos para te falar isso, cara. Se fosse com um palpite, eu diria que não. E você perguntou da escalação pro Careca. O que me chamou muito a atenção, assim, pelo planejamento, né? O lance de cada um jogar um, já estava meio desenhado que ia o Piton. Mas eu não consegui entender o objetivo disso. Porque, do ponto de vista defensivo, o Fábio Santos é melhor. Nos jogos da Libertadores, ele saiu muito bem. Nos jogos grandes do Corinthians, o Fábio Santos, em muitos, teve destaque. Por que abrir mão dele nesse momento, né? Eu teria ido com o Fábio Santos para esse jogo. E acho que essa é uma crítica que eu vi de torcida e que faz mais sentido do que a crítica dos três volantes. Porque a crítica de segurar o Juliano para o segundo tempo, eu acho pertinente. Se ele sai com o Juliano no primeiro, o que, que ele ia ter para mudar o jogo, se ele sai atrás do placar, como aconteceu? Você vai pôr o Cantilho? Você vai pôr o Duqueiroz? O Maicon não dava para deixar no banco, né? Então, segurar um pouco, fazer um bloqueio ali de Arrascaeta e Everton Ribeiro, que até funcionou até uns 30 minutos, vá lá. Agora, essa do Fábio Santos e um pouco também da do Roger Guedes, eu não concordo com a tomada de decisão do Vitor.
O Corinthians faz 3 jogos na Libertadores que não faz gols, né? Porque passou 2-0 nas oitavas contra o Boca e ontem não fez gols, tomou 2-0 do Flamengo. Durante o jogo, cara, durante a entrevista coletiva do Vitor Pereira, que ele fala do Pedro, né? O Flamengo tem um jogador lá, o Pedro, que é alto, tem a retenção da bola e tal, distribui. Eu lembrei do Jô, cara. O Jô seria útil para esse time, né? Porque tá essa discussão de quem é o 9, quem vai jogar onde. Né? Putz, o Jô ia estar jogando titular nesse time, nessa Libertadores. Não estava na melhor fase da vida dele, mas era um cara que estava ajudando. A gente perguntou para o Careca também, né, Cassucci, sobre a reação da arena. Ele não ficou na arquibancada, ficou num camarote para dar uma variadinha. Mas ele também sentiu que a arena deu uma desabada, né, na hora do segundo gol ali, o gol do Gabigol, bem no começo do segundo tempo. Então, vamos ver o que ele achou do clima do estádio.
Ah, Braga sentiu, né? Sentiu. Se você pegar dos 37 minutos do primeiro tempo até os 6, 5 minutos do gol do Gabigol, é um intervalo de 15 minutos ali, né? E você tomar 2 gols num time como o Flamengo, que tem muitos jogadores experientes, né? Acostumado com esses jogos. E daí, em vantagem, eles controlaram muito o jogo. E daí o Corinthians se desorganizou, teve dificuldade, não conseguia atacar, conseguiu umas 2 ou 3, uma com o Piton ali pela esquerda, uma boa jogada do Roger Guedes, E algo que eu lamento bastante, já falei aqui no podcast, tem alguns lances que a tomada de decisão é muito importante você caprichar, principalmente no último, penúltimo passe. Vai ter um lance que não vai entrar nos melhores momentos em lugar nenhum, mas 1 ou 2 minutos antes do gol do Gabigol, o Mosquito pega uma bola pela meia direita, assim, o Yuri tá passando sozinho, ele tenta dar o passe, e o Yuri sairia na cara do gol para possivelmente empatar o jogo. E daí ele acaba demorando, o Léo Pereira rouba a bola e um pouco mais para frente o Flamengo amplia. E daí realmente ficou muito difícil pro Corinthians. O Corinthians se expôs, o Flamengo controlou e poderia ter ampliado o placar. Bom que não ampliou. E se tem algo para a gente se apegar, é isso.
É isso, a torcida do Corinthians fez sua parte também ali no, nos minutos finais, né? Quando a torcida do Flamengo aumentou o volume pela vitória, a torcida do Corinthians cantou lá: Corinthians, minha vida, Corinthians, minha história, Corinthians, meu amor. Uma manifestação de apoio ali. Parecia que enquanto os jogadores não acreditavam mais em nada, a torcida pelo menos estava acreditando que algo ainda era possível ou que poderia mudar o cenário. Por falar em torcida, Cássio, se esse tema realmente movimentou aí a segunda-feira já, né, quando as decisões foram tomadas, e a terça-feira, com certeza, com a chegada dos torcedores e a presença maciça dos flamenguistas, 4 mil torcedores do Flamengo na Neoquímica Arena, um setor sul fatiado, né, que geralmente é tomado pela torcida do Timão, metade ficou com a torcida visitante, e o Corinthians tomou essa decisão para também ter 4 mil visitantes no jogo no Maracanã, um estádio que é maior, proporcionalmente não é a mesma coisa. Mas enfim, que tipo de relato você ouviu aí? O que você pode falar sobre essa decisão que o Corinthians tomou, Cassucci?
Ah, Braga, tem alguns tipos diferentes de relato, né? Tem o relato do torcedor indignado, e sendo sincero, eu entendo esse torcedor e tendo a concordar com ele. É muito estranho você ir para um jogo desse e ver quase todo o gol atrás do Cássio ali no segundo tempo, dominado pela torcida visitante. A gente passou, eu vi que você passou e também eu dei um pulo lá no oeste inferior, que aí você vê a divisão clara ali de perto, né? E era gritante, né? O domínio dos flamenguistas ali, que estavam em maior número no setor sul. E isso tem uma influência no jogo, né? Não dá para dizer que o Flamengo ganhou por conta disso, mas tira um pouco do alçapão que é a arena. E ainda mais quando você tira, não é que você está tirando daquele setor que não empurra tanto, daquele setor que assiste o jogo sentado. O setor sul é o segundo setor mais popular da arena do Corinthians, né? Então você mexe no ambiente da partida quando você traz a torcida do seu adversário para a beira do campo, para trás do gol do Cássio. E como você falou, o Flamengo não vai ter isso, né? Lá no Maracanã, o torcedor corintiano vai ficar lá em cima onde fica o torcedor visitante. Então, eu escutei muito relato. Você falou o que você ouviu de relato. Eu ouvi muito torcedor indignado. E eu ouvi a defesa do lado do corintiano, né? Que a gente já vinha ouvindo desde antes. O presidente Durinho Monteiro Alves, eu tive com ele lá em Goiânia, onde o Corinthians enfrentou o Atlético Goianiense. Ele me falava: olha, eu tô ouvindo todo mundo. Lógico que eu não posso chegar e ouvir os 30 milhões de corintianos, mas eu estou ouvindo torcida organizada, eu estou ouvindo conselheiro, eu estou ouvindo o pessoal que está sempre nas viagens, e vou tomar essa decisão a partir de tudo que eu colhei de informação com eles. A gente também teve muito relato, né, Braga, de dificuldade no acesso e de problema mesmo, porque quem frequenta Itaquera sabe como fica aquele setor sul, né? Porque ele bate um pouco ali com os estacionamentos. Então, a galera que foi de carro, que tinha comprado o ticket do estacionamento, teve muita dificuldade em você, inclusive, colheu alguns depoimentos nesse sentido, não foi, Braga?
É isso aí. A gente vai ouvir até um depoimento de um torcedor chamado Victor Uemura, que esteve na Neoquímica Arena, pelo acesso do E5, foi de carro, tinha comprado estacionamento, coisa e tal. Só que ali naquela curvinha, na parte de cima do estádio, ficou uma concentração grande de torcedores do Flamengo, sem que houvesse uma barreira mais separatista, mais segura, uma coisa melhor organizada ali. Então, muitos torcedores do Flamengo atiravam coisas nos carros que vinham passando, pedra, garrafa. Eu presenciei isso com um grupo de torcedores, então eu não estou só falando de relato, eu vi isso acontecer. Mas vamos ouvir o que o Vitor sentiu e como é que foi a chegada dele na Neoquímica Arena.
Então, a gente tentou chegar lá no estacionamento E5, que era o estacionamento da Oeste. Aí, uns policiais lá falaram que estava fechado e tal. Aí, que a gente tinha que dar a volta. A gente deu a volta. Quando chegou para passar ali pro acesso, eles falaram, não, agora você vai ter que dar outra volta por trás da estação lá da linha, né, de metrô. Porque por aqui não tá podendo entrar mais. E aí, pra mim, foi tipo um puta erro da Polícia Militar, porque a gente teve que dar a volta por trás pra passar no meio da torcida do Flamengo. E aí a gente encontrou um monte de carro de torcedor do Corinthians e tal, tudo voltando com para-brisa estilhaçado, assim. O pessoal falando, cara, quem for do Corinthians pode voltar porque os caras estão arregaçando, jogando garrafa de vidro, jogando pedra e tal. E aí, tipo, meu, fiquei com o cu na mão, né? Tive que colocar a jaqueta do Corinthians do avesso, porque eu tava com a camisa e tal. E quem tivesse com a camisa, os caras iam jogar pedra. E pra eu poder passar, tinha que ser, tipo, pelo meio deles mesmo, assim. Não tinha... Eles estavam ocupando a rua, entendeu? E era o único acesso pro estacionamento do E5. E aí, cara, foi uma cagada.
É, isso aí. Então, quer dizer, a mudança na situação do número de torcedores dentro da arena muda também o entorno, muda também toda a preparação. A gente recebeu uma nota do 2º Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar. E, entre outras coisas, sobre a operação que foi organizada pela PM, pelo batalhão, pela CT, enfim, eles dizem que o resultado foi extremamente positivo e será empregado em outras partidas da Neoquímica Arena diante da necessidade de se manter o entorno do estádio controlado. Então, para a polícia, a operação foi um sucesso, mas a gente viu relatos de erros e de situações que colocaram torcedores até em risco ali na chegada por conta do encontro de torcedores do Flamengo com torcedores do Corinthians na entrada do estacionamento. O Corinthians disse que, antes do jogo, divulgou nas redes sociais, usou ali o Twitter para falar dos acessos, dos bloqueios. Eu confesso que eu não vi no dia, porque à tarde não trabalhamos à tarde, né? Trabalhamos só na parte da noite, não vi, mas o Corinthians disse que fez essa divulgação. Talvez tenha faltado uma divulgação mais específica, né? Mandar para o torcedor que comprou ingresso, por e-mail, por SMS, por WhatsApp, enfim, não sei. Fica aí a sugestão para um futuro. Mas é isso. A festa da Fiel na parte final do jogo ali, cantando, te surpreendeu de alguma forma, passando aquele apoio, Cassucci?
Ah, cara, não surpreende porque a gente já viu da torcida do Corinthians em outros momentos, né? Não foi surpresa, mas foi legal de se ver. Acho que no segundo tempo, e é natural isso, cara, o estádio deu uma murchada, o ambiente não foi de caldeirão, porque o time também não ajudava, né? As organizadas cantavam, inclusive as baterias estavam reunidas, mas o Flamengo tinha muito a posse da bola, rodava a bola, o Corinthians parecia um pouco perdido, então não era aquela coisa de inflamar os outros setores, setores leste, setor oeste, onde a gente fica ali a imprensa, né? Mas dos setores populares nunca falta apoio, e depois do jogo foi uma demonstração bacana, uma forma de puxar o time, porque, como a gente falou, se avizinham aí tempos complicados, tempos decisivos na temporada do Corinthians, para as três competições, para Brasileiro, para a Copa do Brasil e para Libertadores.
A gente perguntou também para o Careca sobre a divisão do estádio, dos ingressos, o que ele pensa. Ele que é a voz da torcida aqui do nosso podcast, ele que representa vocês. Então, vamos ouvir o que o Careca pode falar sobre isso.
Ah, isso é algo que incomodou muito, né? Essa divisão de ingressos. Se o acordo não é bom para você, não faz acordo nenhum e deixa como está. A ideia do Duílio, pelo que eu entendi, era ter mais corintianos no Maracanã. Só que o Maracanã, a gente sabe como que é, a gente fica longe do campo. Os torcedores que forem para lá, e eu sou um deles, eles vão lá pelo Corinthians, independente se foi um, dois, três ou quatro, vão apoiar, vão gritar, vão cantar o hino. Mas o estádio Anelquímica Arena é muito próximo à arquibancada. E você deu grande parte desse pedaço para a torcida rival, que ficou ali muito próxima do campo, fora o principal prejuízo, que é para o fiel torcedor, que o Corinthians se orgulha tanto de ser o clube com mais sócios no fiel torcedor, e na hora de um jogo grande, você tira a chance desses torcedores que estão pagando. Durante um tempo, talvez pagaram durante a pandemia, e daí você tira de um jogo grande para ceder mais ingressos para o rival.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Então, para mim, foi um acordo horroroso para o Corinthians, e isso não tem a ver com o resultado. Fora o que vários corintianos passaram, e eu sou um deles, as ruas fechadas para ter acesso ao estacionamento E5. Fizeram a gente dar várias voltas e quando a gente estava chegando mais perto, que já era 8h30 da noite, a única opção era passar na frente, no meio da torcida do Flamengo, um carro por vez, sem policiamento para dar suporte, nada disso. Alguns carros foram apedrejados. Graças a Deus, o nosso não. Eles realmente olharam que a gente estava com a camisa do Corinthians, mas a gente passou. Respeitando a situação, eles também respeitaram, pelo menos aqueles torcedores que a gente passou ali no meio, mas obviamente que foi uma divisão horrorosa para o Corinthians, porque o Corinthians lesou seu próprio torcedor que paga o fiel torcedor para ter direito a justamente nesses jogos a rapaziada do setor sul ali.
Boa, Carecote! É isso aí. Só mais uma participação de torcedor aqui no nosso podcast. E serve até como um alerta aí para o torcedor que nos ouve, né? O Wellington, um torcedor de Brasília que veio para São Paulo para assistir o jogo sem ingresso e tal, acabou caindo num golpe aí, comprou um ingresso que nem existia e acabou passando por uma situação chata. A gente vai rodar mais para vocês saberem que esse tipo de coisa segue acontecendo, para vocês ficarem em alerta para os próximos jogos, jogos decisivos. Daqui a pouco tem Corinthians Atlético Goianiense da Copa do Brasil. Todo mundo vai querer nesse jogo também. Então fica o alerta aí para você não se dar mal, não perder dinheiro num golpe como esse.
E aí, Braga, aqui é o Wellington de Brasília, sou fiel torcedor do Corinthians, estava ontem na Neoquímica e eu não consegui comprar ingresso porque eu não tenho pontuação. Aqui em Brasília não tem jogos do Timão, muito difícil, e para ir é muito complicado. Então, como eu já estava de passagem comprada, eu achei um cara vendendo. Ele, para mim, se chamava Gabriel, no Twitter, Gabriel, no Instagram. WhatsApp, tudo certinho. Se passava por corintiano, não parecia ser fake. Ele me mandou os valores, paguei R$ 140 no setor sul. Mandei o Pix para ele. O Pix era no nome dele. O ingresso que ele me enviou em PDF era no mesmo nome do Pix. O QR Code aproximava, ele não ficava com a imagem ruim. O ingresso era assim. Eu tenho ele até salvo, ele é idêntico, idêntico mesmo. Então, cheguei na arena ontem para me informar do portão. E aí a moça simplesmente falou: moço, o portão F é para torcida visitante. Aí já caiu a ficha, né? Que eu tinha sido enrolado. Mandei uma mensagem de áudio para ele. E aí ele me mandou. E aí, realizou seu sonho? Gambá, e me mandou o emoji de uns porquinhos. Eu havia dito a ele que era um sonho ver o Corinthians na Libertadores, numa fase dessa, num jogo grande desse. e ele me mandou isso. Na fila que eu estava do setor sul, tinham mais duas pessoas com um rapaz chamado Marcos, né, no ingresso. E aí quando eu abri a foto do WhatsApp deles, também era a mesma foto do cara que estava me vendendo. Eu até penso em procurar algum lugar para fazer algum BO, mas eu realmente não sei nem como lidar com essa situação. Fiquei lá na porta do estádio sem saber o que fazer, mandando mensagem pro pessoal, e alguns amigos corintianos, minha família, me ajudaram, falaram que eu podia comprar, que no site do Corinthians apareceu Oeste inferior a R$580. E foi o jeito eu comprar. Eu já estava lá, era um sonho. E aí eu tive que fazer esse esforço.
Isso aí. Pelo menos o Wellington conseguiu assistir o jogo de alguma forma aí, desembolsou um dinheirão, mas entrou no estádio, já que fez essa viagem para São Paulo.
Não tem gente ruim no mundo, né, Braga?
Nossa Senhora.
A gente tem que destacar as boas, lógico, mas como tem gente maldosa, né, cara? O que vai ganhar com isso? Você tem que ter rivalidade? Pô, uma delícia você tirar o sarro do rival, você brincar. Agora, fazer isso com uma pessoa que tem um sonho, tá indo de um estado, num outro estado para ver o jogo, fazendo um baita esforço, e você fazer um negócio desse é muita maldade, tá louco.
O Wellington mandou pra gente os prints aqui, tudo do Pix e tal, do ingresso que ele tinha recebido, enfim. Um golpe, e a gente torce para que isso pare de acontecer. Aliás, ontem, quando eu tava no pré, na arena lá, Cassus, não sei se você também reparou, um monte de cambista lá dentro, hein? Atrás do pé de Oeste. Eu andava, o cara, tá faltando ingresso? Quer ingresso? Quer ingresso? Quer ingresso?
Muito, muito, muito. Ouvi relato de ingresso por R$700, absurdo.
Meu Deus. Difícil. Bom, falamos aí da viagem do Wellington de Brasília para São Paulo, e o Corinthians viaja nesse fim de semana também, mas para Florianópolis, para enfrentar o Avaí. Avaí de Paulo Guerreiro, hein? Que é a nova estrela do Avaí, há 10 anos campeão mundial pelo Corinthians. Mas e aí, Cassus, além do Timão, eu também vou, mas quem viaja, hein? William, Renato Augusto, Maicon, o que você tá achando desse DM do Timão?
Vai passar bem, hein, Floripa, hein, Bragueto? Não sei, não sei o Corinthians,
mas... Espero que seja sol, né? Um dia bonito e tal.
Torcemos. Bem, você me falou de Renato Augusto, de William. A gente tem uma expectativa grande por esses caras no Maracanã. O Renato Augusto já treina com o grupo, inclusive matéria publicada já nessa quarta-feira no GE.globo, que tem chance de ir para o jogo em Santa Catarina, mas o Corinthians trabalha mesmo é para tê-lo no Maracanã. E a situação do William é um pouco delicada, é uma tendinite que ele tem, uma inflamação no músculo posterior da coxa, não tem nada a ver com aquele problema no ombro que ele teve recentemente. Se queixou dessas dores ainda no sábado, saiu de campo mancando, já iniciou o tratamento, é um tratamento com fisioterapia, com medicação ali para tentar... diminuir a inflamação, e o Corinthians trabalha até com a possibilidade do William jogar com um pouquinho de dor, porque a gente já ouviu isso muitas vezes, né? Que jogador de alto rendimento convive com dor, que faz parte, ele só precisa estar com uma dor suportável. Hoje a dor do William não permite com que ele vá a campo, ele não está aguentando, mas o Corinthians acredita que até terça que vem é possível recuperá-lo para tê-lo em campo. Aí a gente volta num tema que eu falei lá no começo do episódio, né, Braga? O Corinthians precisa planejar isso de forma muito cautelosa. Qual vai ser a prioridade? Vamos pro all-in? Vamos colocar o William com dor? Vamos colocar o Renato sem tanto ritmo no Maracanã e vamos ver o que dá para arrumar? Ou o foco já passa a ser em pegar o Palmeiras e resistir bem, fazer um grande jogo para ir motivado para o jogo da Copa do Brasil? É um jogo de xadrez, eu não gostaria de estar na pele do Vitor Pereira, mas ele precisa encontrar soluções, né, cara? O Vitor Pereira... faz um bom trabalho desde que chegou ao Corinthians? Acho que faz, acho que conseguiu resgatar um pouco da autoestima do time, da torcida, criar uma conexão, mas ainda tem muitos pontos a melhorar, a corrigir, e vai precisar agora inventar, tirar um coelho da cartola e montar esse planejamento, que vai ser complicado. São 3 decisões no intervalo aí de 8 dias para o Corinthians.
Eu acho assim, fosse um time pequeno, fosse o Corinthians um time sem tradição, sem história e tal, perde primeiro em casa por 2-0, Aí você vai para cumprir tabela para o segundo jogo mesmo, paciência contra um Flamengo desse tamanho. Mas o Corinthians é um time enorme, com história, e tem que mostrar para o seu torcedor que, assim, eu posso falar que acabou. O Corinthians não pode, né? Os jogadores não podem falar que acabou, o Vitor Pereira não pode falar que acabou, e ele não pode
Mas você
demonstrar.
segurar, por exemplo, o Renato Braga para um segundo tempo, você acha que é falar que é mostrar que acabou? Porque
Ah,
às
eu
vezes
acho
você vai
que.
para essa demonstração aí, ainda estoura um ou outro, depois pega o Palmeiras e depois pega a Copa do Brasil. É um jogo de xadrez complicado, cara.
É, não, é duro, mas eu acho que tem que entender melhor, assim. Se põe o Renato aí 15, 20 minutos contra o Avaí, para ver se ele consegue jogar. Se conseguir, tem que ser titular no Maraca. É, eu acho que você tem que mostrar o que você tem, independente da situação. Assim, não dá para o Corinthians se apequenar aí com o time. Ah, não, vamos tirar o Yuri, porque ele tá. Porque depois tem o Palmeiras, vamos botar o menino da base aqui. Ah, não, sei lá, eu acho que. Eu posso falar que acabou.
Sem
Corinthians
dúvida,
não.
sem dúvida.
Mas
E
tem que.
assim, ainda falando do jogo, vai, a gente passou por esse tema, mas eu queria voltar. Que há uma diferença entre os elencos? E isso a gente já sabia antes do jogo, né? Você olha para o banco do Flamengo, entra o Vidal, entra o Everton Cebolinha, que estava na seleção até um ano atrás, que disputou Copa América como titular em 2021, foi campeão 2019 pela seleção, então é um jogador de seleção brasileira. Você tem o Marinho, que até outro dia era disputado pelos clubes do Brasil, que era o Rei da América, então é um elenco que destoa um pouco. Mas eu acho que a forma como o jogo se desenvolveu e as circunstâncias, o fato do Corinthians estar sem o Renato, sem o Paulinho, sem o William, de perder o Maicon com 15, 16 minutos de jogo, tudo isso reforçou ou deu uma sensação de que a diferença talvez seja maior do que ela realmente é. E o Dorival, ele chega no Flamengo e consegue dar uma liga ali muito rápido, liga essa que o Corinthians do Vitor Pereira parece que ainda não tem. O Corinthians, ele ganhou uma cara, ele virou cascudo, ele virou um time muito competitivo, muito aguerrido, sobretudo na sua casa, tanto que estava invicto a 21 jogos na Neoquímica Arena. Mas, tecnicamente, é um time que a gente ainda não vê, né? Basta a gente lembrar que quando o Vitor Pereira chegou, a promessa era de um time propositivo, um time que ia jogar em cima, um time que ia sufocar adversário, que ia jogar no campo de ataque, e isso não acontece, né? O Corinthians não é esse time. Mesmo em jogos mais fáceis, não adianta a gente só falar do jogo do Flamengo, mas se a gente pegar outros jogos, o Corinthians também teve dificuldade para criar, o Corinthians também teve muitas vitórias magras. Então, eu acho que existe uma diferença entre Corinthians e Palmeiras, entre Corinthians e Flamengo, perdão, mas talvez essa diferença não seja a que ficou parecendo depois dessa terça. Ela existe, ela é considerável, mas acho que não é para tanto, como você falou, a ponto de chegar e falar, tá entregue, não dá mais, não dá para reverter, ou fizemos o nosso máximo, fizemos tudo o que dava para fazer contra esse gigante Flamengo imbatível. Acho que não é isso.
É, eu acho que a minha análise é muito mais pelo que o Corinthians não tem do que pelo que o Flamengo tem. Do tipo, o Corinthians tem pouco chumbo para trocar, sabe? Tá armado com pouca coisa, tem pouco repertório, faz pouco gol. É um time muito seguro para brasileiro, por exemplo, fazendo os pontos em casa, para ganhar de times que são um pouco menores. O Corinthians é seguro, ganha de 1-0, 2-1 e tal. Para pontos corridos é ótimo, clássico é jogo disputado. Agora, nesse mata-mata aí, contra um time maior, eu acho que o Corinthians não tem força mesmo, não tem capacidade. Por isso que eu acho que Renato estando bem, vai para o jogo, o William estando bem, vai para o jogo. Tem que ir todo mundo para ter alguma possibilidade de você, pelo menos, ganhar o jogo 1-0, empatar, ou não fazer feio, não ir lá para passar vergonha.
É que tem muito de circunstância, né, Braga? Porque se você tem os seus principais jogadores, se tivesse machucado o Adson em vez de machucar o William, se tivesse machucado o Duqueiroz em vez de machucar o Renato, teria um pouco de chumbo para trocar, né? Porque são caras que em um, dois lances ali desequilibram. A bola do Arrascaeta é um pouco disso, né?
Sim.
Muita gente fala, todo mundo ficou pedindo mão ali, não é um lance tão rápido, cara. É muito da genialidade do cara que tá do outro lado e não tanto de demérito, né? E eu acho que se o Corinthians tivesse esses caras, por mais que o William não viesse voando, tem muita gente que fala, ah, mas o William tem um gol na temporada, mas ainda assim é um cara que numa bola talvez desequilibre, é um cara que bota mais medo, é um
cara que vai fazer o Rodinei guardar um pouco mais posição do
É.
que contra o Adson e o Mosquito.
Puxa a marcação, né? Faz alguém duplicar ali, sobrar um espaço, tal, toma uma falta perto
Exato.
da área. É um jogador
Exato.
importante.
Tem muito de o time não ter ainda encaixado, mas tem um tanto de circunstância aí de azar, realmente, do Corinthians nesse momento da temporada.
É isso. E também o torcedor, não adianta ficar pegando raiva do William, porque ele não tava no jogo. Pô, gente, é lesão, lesão, lesão. Eu tendo a acreditar que esses caras não inventam as coisas, sabe? Não é teatro, o cara não amarelou, não é pipoqueiro. Não, pô, tá com lesão, o departamento achou melhor não pôr. A decisão certamente não passou só pelo William. Então, não adianta pegar essa birra toda do cara. É óbvio, tá devendo futebol, precisa jogar mais, precisa estar presente, precisa participar de gol, mas são coisas dentro de campo, assim. Acho que não vale essa bronca toda com o William. Faltou falar alguma coisa?
Acho que passamos pelos principais temas, né, Braga? Falamos um pouquinho da coletiva do Vitor Pereira, que falou que foi um choque de realidade para o Corinthians, né?
Acho que foi isso.
Retorno de
Hoje,
Renato
né?
e William.
Nesta quarta-feira, o Corinthians deve começar suas vendas aí pro jogo de volta. Os 4 mil ingressos no Maracanã. Então, você que é fiel torcedor, você que é sócio, uniformizado, sei lá, você talvez consiga seu ingresso. Muita gente já comprou passagem também, né? Vai na incerteza. Se não der, pega pelo menos uma praia lá, uma corzinha e volta para São Paulo menos estressado. É isso, você vai estar lá, né? No Rio, Cassius.
Estarei ao lado de Henrique Totti, cobrindo esse jogão, Maracanã lotado. Quem sabe uma remontada, um jogo histórico aí do Corinthians. Você acompanhou um jogo histórico de Libertadores recentemente lá na Bombonera? Quem sabe eu não tenho o privilégio de voltar com uma história parecida do Maraca.
É isso, é isso. Eu tô pessimista, mas se acontecer, vai ser histórico, vai ser um time que vai decolar e pegar um caminho aí para de repente ser campeão, porque reverter um placar desse no Maracanã, diante de um Flamengo forte assim, é para times campeões, times que fazem história. Amigos, valeu, hein? Valeu pela paciência aí, por ter passado esse tempo com a gente. Eu sei que hoje é um dia difícil, depois de derrota, mas contamos sempre com a companhia de vocês aqui no podcast GE Corinthians. Voltamos a gravar, acho que na segunda, né? No podcast pós-Avaí e pré-Flamengo. Então contamos com a sua audiência. Valeu, Cassucci.
Valeu, Bragueto, valeu todo mundo que escuta a gente. E estamos aqui, né? Na boa, na ruim, estamos fazendo podcast. Diferentemente de certos aí, que eu não quero citar o nome, que só vem na hora que está ganhando, né? Mas estamos aí até tabelando aí você e vamos que vamos. Vamos que tem mais coisa pela frente. Abração.
Valeu, galera. Um abraço, um bom fim de semana para vocês.